Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? E com quem que Jesus está feliz? Eu vou perguntar quem está feliz, vai dizer amém. Combinado? E se eu perguntar quem está triste, vai dizer ninguém. Entenderam? Quem está feliz? Amém. Quem está triste? Amém. Entenderam? Então agora, pastor Jorge, vamos entrar para valer, né? Você ensaia. Então olha lá, vai falar bem alto. Quem está feliz? Amém. Quem está triste? Amém. Quem está feliz? Quem não está triste? Amém. Quem não está triste, amém, né? Porque está feliz, né? Glória a Deus. Aleluia. É uma alegria estarmos aqui. Antes de você sentar. Bom, pode dar um cumprimento ao seu irmão aí. Dá um oi para ele. Que bom que você veio. É a casa do papai, né? Vamos para a palavra de Deus. Maravilha. O senhor tem uma palavra ao seu coração. Pode se sentar, queridos. Pode ocupar seu lugar. A igreja hoje está um pouco desfalcada, porque duas razões. Uma delas, que amanhã é feriado, né? O pessoal aproveita e dá uma viajada, né? E segundo, que está tendo a vigília lá no acampamento Manaí. Vale a pena quem puder, sai do culto, pega lá o fogo até meia-noite, meia-noite e pouco, até uma da manhã. Está descendo fogo no acampamento Manaí. Amém? Queridos, nós estamos aí prestes a celebrar uma data muito especial, domingo que vem. O que, que nós celebramos domingo que vem? A Páscoa. A Páscoa, celebramos a ressurreição de Jesus, né? Você consegue imaginar? Quero fazer uma pergunta para você. Presta atenção aqui. Olha para mim. Vai lá. Vê se você consegue responder essa. Como seria hoje se Jesus não tivesse ressuscitado? Já conseguiu parar para pensar? Consegue imaginar? Primeiro lugar, não tem como imaginar, né? Tem ou não? Primeiro lugar, hoje não seria dia 28 de março de 2024, né? Porque ele mudou o calendário. Quando ele ressuscitou, ele validou um novo calendário, né? Segundo lugar, você e eu nem estaríamos aqui porque ele estabeleceu a igreja. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não existiria a igreja. Terceiro lugar, nós teríamos um vazio no coração, um vácuo na alma, uma sequidão no espírito, porque nós estamos condenados a viver separados de Deus. Não, você não teria o Espírito Santo dentro de você. Você não seria guiado pelo Espírito Santo. Você estaria totalmente perdido, né? E não haveria esperança de vida eterna. Hoje nós temos visto o Senhor operar maravilha, milagre, o Espírito Santo agindo entre nós, os anjos estão aí operando milagre, curando, libertando, restaurando, movendo sobrenatural, porque um dia Jesus ressuscitou, né? Tem que celebrar com alegria, né? Ah, ressuscitou, né? Gente, você tem que celebrar, ressuscitou, né? Jesus ressuscitou, uma coisa sobrenatural. E a Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo Jesus também. Amém? Queridos, a igreja, desde que Jesus veio, Jesus sempre foi perseguido. Eu pergunto, Jesus é perseguido até hoje, sim ou não? Por que ele é perseguido? Porque a resposta é muito simples também. Ninguém persegue quem está morto. É ou não é? Por que Jesus é perseguido? Porque ele está... Por que Jesus é perseguido? Porque ele está? Jesus está vivo! Jesus está vivo, aleluia! Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia! Ele vive, ele está vivo, glória a Deus! Na Páscoa nós celebramos a ressurreição de Jesus, amém? Queridos, quem estabeleceu a Páscoa foi o próprio Senhor Jesus, foi o nosso Deus lá no... Não saí do Egito, a gente vai trabalhar daqui a pouco sobre isso. Mas Jesus, ele, quando estava aqui, antes de ser crucificado, ele celebrou a última Páscoa. Jesus entrou bem na época da Páscoa, ele celebrou com seus discípulos a última Páscoa, e na mesma sequência, ele celebrou a primeira ceia. Então, Jesus celebrou com seus discípulos a última Páscoa e a primeira ceia. A Páscoa foi celebrada até a vinda de Jesus. A Páscoa apontava da saída do Egito para Jesus que um dia iria vir. Apontava, o Cordeiro apontava para Jesus. E Jesus veio, e ele serviu ali a Páscoa aos seus discípulos, celebrou com seus discípulos a última Páscoa, porque a partir dali ele estabeleceu a ceia do Senhor, por isso que nós celebramos a ceia. E a boa notícia é que muito em breve não vai ter nem ceia mais, porque nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro, né? Assim como a Páscoa apontava para o Cordeiro que ia vir, a ceia, nós olhamos para trás e vemos que Jesus já veio, o Cordeiro já veio, e nós apontamos para o arrebatamento, para a volta, para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai tomar a igreja, arrebatar, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Por que que ele vem buscar? Porque ele está vivo. Se ele tivesse morto, não teria esperança de arrebatamento, não teria esperança de volta, né? Então, inclusive a gente tem pessoas que falam, nossa, por que que a igreja ICP serve ceia para criança? Porque se você for olhar no Antigo Testamento, né, a Páscoa era celebrada para toda a família, incluindo as crianças. Então a ceia também é para a família, para os filhos. Mas vamos falar sobre isso numa outra oportunidade. Eu quero trabalhar com vocês em cima de um texto, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. O apóstolo São Paulo, ele escreve aos irmãos de Corinto, e aqui revela que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Né? O que que fala aqui? 1 Coríntios, Paulo diz o seguinte, lançai fora o velho fermento. O fermento simboliza o pecado. O fermento simboliza também a hipocrisia, que Jesus chamou os fariseus de hipócrita, né? Comparando com o fermento. Para que sejais nova massa, tão livre do pecado, livre da hipocrisia, você é uma nova massa em Cristo, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, nós celebramos a Páscoa, não troque o coelhinho pelo cordeiro. Né? O coelhinho é beleza, é bonito, mas o coelhinho não morreu na cruz. Quem morreu foi o nosso Cordeiro, Senhor, Salvador, Jesus. Amém? Glória a Jesus. Né? Então, o coelhinho veio, foi entrando na história, por ser um reprodutor, então ele simboliza vida, né? Simboliza vida. O ovo simboliza vida, mas na verdade a verdadeira vida quem dá é o Senhor Jesus. Amém? Uma nova vida está naquele que tem Jesus. Aquele que tem Jesus. O apóstolo João, né, lá em João capítulo 1, 29, ele viu Jesus, a Bíblia diz lá, João 1, 29, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a Páscoa apontava para Jesus, o Cordeiro foi imolado, né? E Jesus veio. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Daqui a pouco nós vamos ver a origem da Páscoa, você vai entender esse versículo melhor. Deus pegou Jesus sem pecado e fez dele pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz tem uma revelação tremenda, na cruz, a mensagem da cruz é tremenda. Na cruz está revelada a justiça de Deus, mas também a expressão máxima do amor de Deus por nós. Quando o homem pecou, olha para mim aqui, lá no Éden, né, lá no Éden, quando o homem pecou, o pecado não foi comer a fruta, o pecado foi desobedecer a palavra de Deus. Quando eles desobedeceram, a Bíblia fala, Isaías 59, 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Romanos capítulo 3, 23 fala que todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, aleluia. Então quando os nossos primeiros pais lá no Éden pecaram, eles estavam num lugar na supra-suma da criação, Deus depois de formar tudo, formou o Éden com o maior capricho. Éden significa delícia, jardim do Éden, lugar de delícias, preparou ali para o homem desfrutar da criação, o homem feito à sua imagem e semelhança. O sonho de Deus era ter muitos filhos. Jesus, antes de Deus falou para Adão e Eva, antes de pecar, ele falou, crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai. Né? Então Deus deu um espírito de governo, de sabedoria, de discernimento, de sonho, né? E mandou multiplicar. Então Deus sempre queria ter muitos filhos, antes de haver pecado. Então o pecado não foi gerar filho, o pecado foi desobedecer a palavra, né? Porque Deus sempre quis muitos filhos, por isso que a Bíblia começa com um jardim e a Bíblia termina com uma grande cidade, porque o propósito de Deus não pode ser frustrado, e muito em breve eu e você estaremos na Nova Jerusalém Celestial com o Senhor para sempre, porque somos filhos de Deus. Jesus veio restaurar esse projeto de Deus. Mas quando o homem pecou, foi expulso, e somente um homem santo poderia se aproximar de Deus e religar o homem separado eternamente de Deus com o próprio Deus. Isso era impossível. A salvação do homem dependia de um homem santo. Isso era impossível. Era impossível. E Deus ficou numa situação, se você já ficou numa situação que você não sabe o que fazer, quem já ficou assim? Você não sabe o que faz. Não tem solução, não tem jeito. Alguém já ficou? Será que só eu já passei? Quem já passou uma situação assim? Não tem saída, não tem o que fazer. Né? Tem várias coisas, eu sei pelo menos três coisas que Deus não conhece. Deus conhece todas as coisas? Sim ou não? Deus, a Bíblia fala que Deus é onisciente, está ciente de todas as coisas. Ele é onipresente, está em todo lugar, onipotente, pode todas as coisas. Mas na sua onisciência tem três coisas que Deus não consegue ver, não consegue saber, não consegue ver. Né? Primeiro, que Deus não pode, né? Três coisas que Deus não vê mesmo, né? Não vê, não pode, não consegue ver. Primeiro, um outro Salvador que não seja o Senhor Jesus. Né? Deus não vê nenhum homem que não tenha pecado. Todos precisam de Jesus. E Deus não vê uma melhor oportunidade do que receber Jesus o quanto antes, enquanto tem vida. Porque muito em breve nós partiremos para a eternidade. E ai daquele que não decide por Jesus em vida. A gente não sabe quando Jesus vai te chamar. Né? Então tem que estar sempre preparado. Amém? Queridos, Deus olhou ali para aquela situação e Deus tinha um sonho com o homem, sonho com a mulher. Deus já tinha visto na eternidade que você ia vir pela presciência, pela onipresença de Deus. Ele já estava hoje aqui, já sabia como você iria reagir a esse culto. O Senhor olhou e não tinha jeito de salvar a humanidade. Não tinha jeito. Por quê? Porque Deus é justo. E a sua justiça não é imutável. A justiça de Deus se cumpre. Se Deus é justo, tem gente que fala assim, Deus não é justo. Porque uns passam fome, outros têm fartura. Né? Uns têm saúde, outros têm doença. Né? Dá vontade de falar, Deus não é justo mesmo, porque... Porque Deus fala assim, uns são salvos, outros não. Onde está a justiça de Deus? Deus não é tão justo, porque se Deus fosse justo, só a justiça prevalecesse, todo mundo ia para o inferno. Ninguém se salvava. Todo mundo ficava doente, consequência do pecado. Todo mundo era mendigo. Mas, além da justiça, tem algo sobrenatural, que se chama o amor imutável de Deus. Amém? Ele nos amou, nós amamos porque ele nos amou primeiro. E ali na cruz, Jesus não sabia, aliás, lá no, quando o homem pecou, Deus não sabia o que fazer. Mas o próprio Filho de Deus falou, eu vou me tornar homem sem pecado, para representar o próprio amor. O Criador tornando-se criatura, o que formou todas as coisas, o imortal tornando-se mortal. O homem querendo ser Deus é fácil de entender, mas um Deus querendo ser homem, só por revelação, né? É difícil de entender, não entra na cachola humana, mas Deus se tornou homem por quê? Por amor. Então na cruz foi a revelação máxima da justiça satisfeita de Deus, que alguém tinha que morrer, um justo tinha que morrer, para representar a humanidade, para religar a humanidade a Deus, como um cordeiro sem defeito, e ali também revelou a paixão e o amor de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo por mim e por você e por toda a humanidade. Então, na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita e o seu amor não foi negado, porque Deus nos ama de tal maneira, né? A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz é a expressão máxima do amor de Deus. Contra provas, contra fatos não tem argumento. E o fato de Jesus ter morrido é a prova de que Ele ama você e a mim. Ele te ama, Jesus te ama. Bate no coração e fala assim, Jesus me ama, Deus me ama. Por isso eu tenho esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Páscoa, você sabe o que significa a palavra Páscoa? Quem sabe? Páscoa significa passagem. Fala comigo, passagem. Passagem, né? Então, Páscoa significa passagem, né? Qual que é a origem da Páscoa? Agora vamos dar uma surfada aqui na Bíblia, lá em Êxodo capítulo 12. Na saída do povo do Egito. O povo era, por 430 anos foi escravo do Egito. Escravo não tinha plano de saúde. Escravo não era dono nem da roupa do corpo. Escravo era obrigado a fazer até o que não queria. Escravo poderia ser morto pelo seu dono, né? Era um servo, só ficava ali servindo. E, ultimamente, o faraó, quando o povo clamou para Deus e Deus mandou Moisés para libertar, o faraó aumentou mais ainda a carga de trabalho, tirou o que eles tinham para dificultar mais, né? Então, os escravos, eles sofriam cada vez mais. Mas para isso Jesus veio, para nos libertar. Porque o faraó tipifica Satanás, o diabo. E o Egito tipifica o mundo, né, o pecado. Nós éramos escravos do mundo, mas Jesus nos libertou. Eu quero que você surfe comigo aqui um pouquinho. Vamos lá para Êxodo capítulo 12, versículo 2, para você entender a origem da Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 2. O que que fala lá? Este vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Isso daqui foi quando eles saíram do Egito. A saída do Egito zerou o calendário, porque eles não sabiam nem que dia era, eles não tinham calendário. Eles estavam totalmente perdidos. Então, ali zerou o calendário. Veja a similaridade que tem com Moisés, com Jesus. A saída do povo do Egito com o nosso Salvador Jesus. Quando o povo saiu do Egito, zerou o calendário. Quando Jesus veio, zerou o nosso calendário, não zerou? Nós estamos hoje, dia 28 de março de 2024, porque zerou o calendário, igual a saída do povo do Egito, né? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, no dia 10, era o mês que eles saíram, era o mês Abib. O primeiro mês judaico, hoje é o mês Abib. Para começar o mês Abib, sabe o que significa? Abib significa brotar. Abib significa germinar o trigo, né? Florescer. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ela germina, ela passa a ser uma nova vida em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, e tudo eis que se fez novo, né? Aí no versículo 4 diz assim, então no dia 10 de cada mês, ele separava o cordeiro, para poder abater aquele cordeiro, para celebrar a Páscoa do Senhor, né? Dia 10. Mas veja que interessante, esse cordeiro, lá na cordeiro para cada família, né? Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Veja que interessante que tem uma outra revelação. Esse cordeiro aponta para Jesus. A Bíblia fala, ali Deus deu orientação para Moisés, para Arão, para pegar um cordeiro e matar para comer, para a família comer o cordeiro. A Bíblia fala que se a família fosse pequena, era para convidar o vizinho, né, para comer aquele cordeiro. Mas a Bíblia não fala se a família fosse grande para matar mais de um cordeiro. Você não vai achar inversão nenhuma. Por quê? Por quê? Porque o cordeiro é suficiente para toda a família, para a vizinha, para todo aquele que precisar, todo aquele que quiser. O cordeiro é suficiente para satisfazer. E hoje, Jesus é o nosso cordeiro pascal. Amém? Vamos lá. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito. É isso? O cordeiro, versículo 5. O cordeiro será sem macho de um ano e meio. Macho de um ano, tem que ser novo. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Jesus, ele era sem defeito. Jesus era perfeito, filho de Deus perfeito. Né? Para representar o homem, não podia ter pecado, não podia ter defeito. Tinha que ser um homem perfeito, né? E tinha que ser um macho, né, de um ano, e dali poderia tomar lá o povo para sair do Egito, podia tomar daí na saída lá um cordeiro ou um cabrito. O cordeiro aponta para Jesus, o cordeiro tipifica sem pecado, e o cabrito tipifica o pecado que Jesus levou por nós. Né? Versículo 6, e o guardareis até o 14º dia, né? Até o quarto dia deste mês. Então, eles separavam que dia? Dia 10. Que dia que eles iam abater o cordeiro? No dia 14, né? E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Agora, presta atenção aqui. Aqui está uma revelação tremenda. Algo que você não vai mais esquecer. Sabe que dia foi que Jesus entrou, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando Jesus estava para ser crucificado? Jesus entrou em Jerusalém, pode olhar que era a época da Páscoa. Então Jesus entrou em Jerusalém no mês de Abib. Sabe que dia Jesus entrou em Jerusalém? Que celebraram, fizeram a festa? Dia 10 do mês Abib. Sabe que dia que Jesus foi morto na cruz? Dia 14. Do mês de Abib, no final da tarde, batendo exatamente a exigência que Deus tinha colocado, separar o cordeiro dia 10, abater dia 14, no final da tarde. Então a gente começa a olhar para esse, a origem da Páscoa, a gente começa a enxergar Jesus aqui, né? Estão comigo? Estão enxergando? Quem está enxergando Jesus aqui? Amém? Eu quero gerar fé no seu coração, né? Tá, daí, versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em quem o comerem. Então a gente fica imaginando, quero que você imagine comigo, um cordeiro era batido, pegava o sangue, e aquele sangue tinha que colocar nas vergas e nos umbrais. Umbrais é como se fosse o batente. A gente vê nos filmes a marca do sangue na porta. Não era na porta. Não era, biblicamente, não era a porta que tinha o sangue. Eram os umbrais, que era um de cada lado, né, para sustentar, e o umbral era de madeira. Né, e a verga, que unia um umbral no outro. Né. Então, a marca do sangue tinha que estar na verga e nos dois umbrais. Então, havia três marcas de sangue. Isso daqui, por ser madeira, por ser a marca do sangue, nos faz retratar ao cruz do Calvário, né? Horizontal e vertical. Estão comigo? Veja que interessante, em tudo a gente consegue enxergar Jesus, né? Consegue enxergar Jesus. Né? Então, tomarão do sangue e porão em ombras as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comer. Versículo 8, Êxodo 12, 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos e ervas amargas. Carne assada. Daí no versículo seguinte, no 9, fala assim, comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, versículo... ou seja, nada cru, ou seja, Jesus teve que passar pelo fogo. Fogo fala de prova, Jesus passou pelo sofrimento. Né? E comerão pães ázimos, pão sem fermento, que simboliza o pecado, e ervas amargas o comerão, que simboliza o arrependimento, né? Com arrependimento. Versículo 11, aliás, versículo 10, Êxodo 12, 10. Nada deixareis até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-los-eis. Versículo 11, desta maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, comereis comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Aqui já está retratando nós ao arrebatamento. A gente hoje tem que estar cingindo os lombos. Né? Aqui nós vamos lá para Efésios, a armadura de Deus, Efésios 6. Né? Lombos, né? O cinturão da verdade, couraça da justiça, né? Sandálias nos pés, calçando, cajado na mão, que é a palavra de Deus, é a espada. Cajado servia para ataque e para defesa. Né? Então a gente veio aqui e a gente tem que estar preparado à pressa, porque tem que estar preparado que a qualquer hora eles iriam sair para ficar livre da escravidão do Egito. Nós, a qualquer hora, vamos sair dessa terra e vamos ser arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. Amém? Vamos lá. Já estou indo aqui para o final. Vamos lá. Porque, versículo 12, veja que interessante. Versículo 12. Êxodo 12, 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei, né, na terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Versículo 13, o sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14, este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. A Páscoa era um memorial, para não esquecer o livramento do Egito. A Santa Ceia é um memorial, para não esquecer que o Cordeiro foi abatido, Jesus morreu na cruz por mim e por você. Veja bem aqui, executarei, naquela noite passarei e matarei os primogênitos, tanto de animais quanto de homens, né? Executarei o juízo sobre os deuses do Egito. Veja que interessante. As 10 pragas, Deus executou o juízo sobre os deuses do Egito. O Egito era muito idólatra, até hoje é. Eles adoravam tudo. Por exemplo, eles adoravam o rio Nilo. E Jesus, e Deus transformou a água do Nilo em sangue. A justiça de Deus ali, a justiça de Deus, o sangue justifica. Então, aqui a gente vê que aquilo que era vida passou a gerar morte. O Nilo, que era esperança de vida para eles, passou a ser desespero e morte. Outro Deus que eles adoravam era o Sol. Qual a praga que Deus deu? Houve trevas sobre a terra, ninguém enxergava um palmo na frente do nariz. Por quê? Porque nessa hora Deus estava humilhando o Deus Sol, que era o Deus dos egípcios. Né? E eles adoravam os animais. Os animais eram adorados, animais. E quando morreram os primogênitos dos animais, eles falaram, nós estamos sem chão. O Deus deles matou nossos deuses. Deus executou o juízo sobre os deuses do Egito. Vocês já vão entender onde eu quero chegar aqui. Presta atenção nisso. Né? Os deuses do Egito, Deus mostrou que ele é maior que os deuses do Egito. Deus venceu eles ali. Agora, das 9 pragas, são quantas pragas foram para sair do Egito? 10. Das 9, Deus poupou os filhos de Israel, o povo de Israel. Mas a 10ª praga não poupou os filhos de Israel. Eles precisavam fazer o quê? Matar o cordeiro, pegar o sangue, e esse sangue eles precisavam colocar nas portas. E era, o sangue era colocado do lado de fora. Ou seja, quem estivesse dentro da casa, mesmo que a casa estivesse aberta, a porta, o anjo da morte, quando chegasse na meia-noite, ia passar no Egito, a casa que tivesse a marca do sangue, ele não entraria, ele passaria sobre, passagem por cima. Ou seja, Páscoa significa passar sobre. O anjo vinha e ali estava tendo a Páscoa do Senhor, a marca do Cordeiro. O sangue protegia os primogênitos, tanto dos filhos de Israel, como dos seus animais. Nem os animais do povo de Deus morreram. Por isso que tem gente que fala assim, a gente tem que orar pelos animais. Nós tem que orar sim, porque Deus poupa os animais dos filhos de Deus também. Amém? Então, aqui, o poder do sangue de Jesus. Eu quero prosseguir aqui com você rapidinho, ler mais dois versículos só de Êxodo 12, para a gente já ir para o encerramento, né? Ó, versículo 22, Êxodo 12, 22. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as ombreiras com o sangue. Versículo 26. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, versículo 27 vai dizer, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Êxodo 12, 26 e 27. Amados, então o sangue ele era um sinal. A Páscoa era um memorial. Eu quero dizer que Jesus um dia morreu por você. E a marca do sangue do Cordeiro está sobre você. E quando o povo de Israel saiu do Egito, saiu da escravidão do Egito, quando você recebe Jesus, você é lavado pelo sangue de Jesus, seus pecados são apagados, são perdoados, você é religado, você é reaproximado de Deus pelo poder do sangue de Jesus. E quando você recebe Jesus, você passa a ter esperança da vida eterna, você passa a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Tudo isso pela fé. Por que que escolheu isopo? Lá em, não vai dar tempo de ver aqui, mas lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 33, Salomão está comparando, que eu conheci todos os tipos de árvores, do isopo ao cedro, ou seja, da menor, da mais fraquinha, mais insignificante, à maior, mais forte. Por que que o isopo era uma esponja, dava no muro, uma coisa bem simples? Porque o isopo simboliza, tipifica a nossa fé. Não precisa ter muita fé para ser salvo. Não precisa ter muita, basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Já é o suficiente. Então Deus respalda a nossa fé, por menor que seja. O que nós precisamos é crer em Jesus, receber Jesus de todo o nosso coração. Então, a marca do sangue livrou, protegeu os filhos de Israel. O sangue de Jesus libertou da escravidão do Egito. Muitas pessoas hoje que não têm Jesus, que não receberam Jesus, são escravo do medo, escravo do medo da morte, medo do diabo, medo do inferno. Mas quando você tem Jesus, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Basta você ter fé e você ter a marca do sangue. Quem tem a marca do sangue aqui? Fala assim, obrigado Jesus, porque o Senhor morreu por mim, o Senhor ressuscitou, mas o Senhor deixou a marca do sangue na minha vida. Eu tenho a marca do sangue do Cordeiro. A minha família tem a marca do sangue do Cordeiro. Amém? Versículo 105, eu queria que você ficasse em pé já. Salmo 105, versículo 37. Estou quase encerrando, mas não encerrei ainda, né? Vou ficar de pé para parecer que está terminando, né? Salmo 105, versículo 37. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia sequer um inválido. O que o salmista está dizendo aí? Quando o povo saiu do Egito, não sei o que que tinha naquele cordeiro, mas lá como escravo, eles tinham doenças. Como escravo, eles não gozavam de uma boa alimentação, tinham feridas, tinham calos, tinham machucado. Mas quando eles participaram daquela ceia e comeram do cordeiro, todas as enfermidades sumiram, eles foram curados. Eles eram escravos, não tinham nada, não eram dono nem da roupa do corpo, eles andavam descalço. Mas quando Deus foi lançando as pragas, na décima praga, o povo deu graça deles saírem. Vão embora, senão nós vamos morrer tudo, vai acabar com o Egito. Deles falaram, Deus orientou, então pega o ouro. Eles pegaram o ouro, pegaram roupa, saquearam, quebraram o Egito. A riqueza do Egito, eles saíram muito ricos em ouros. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus triunfou na cruz. Não apenas para te libertar, te dar a vida eterna, mas te curar de toda a enfermidade. Se você se apropriar do poder do sangue, a enfermidade vai ter que sair. Porque o povo saiu do Egito sem nenhuma enfermidade. Não havia sequer um enfermo, um inválido. E saíram rico. Só que eles perderam por falta de fé. Mas você não vai perder porque você crê na palavra de Deus. Você crê. Eu quero te mostrar aqui rapidinho Colossenses 2:13. Colossenses 2:12-13 diz assim: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, e o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos nas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Você se apropria disso? Amém? Fala assim: meus pecados foram quitados na cruz. Jesus ressuscitou e eu ressuscitei com ele pela fé no poder de Deus. Amém? Versículo 14:15, Colossenses 2:14-15 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, no Egito, Deus executou o juízo sobre os deuses do Egito. Na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, o inferno fez festa. Mas quando ele ressuscitou, ele colocou o juízo. E ele venceu todo o principado. E Deus deu a ele todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, diante de anjos, diante dos homens e diante do diabo e dos demônios. Jesus tem todo o poder, e Efésios 1 diz que ele pegou essa autoridade, esse cajado, ele se assentou à direita do Pai e ele deu na mão da igreja. Por isso que quando a gente ora no nome de Jesus, o inferno treme. Quando a gente ora no nome de Jesus, a enfermidade tem que sair, a dor tem que sair, a doença tem que sair, o mal tem que sair, a maldição tem que ser cancelada. Porque há poder no nome de Jesus. Amém? Jesus venceu na cruz. Jesus triunfou sobre eles na cruz. E deu aos seus filhos essa vantagem. Queridos, não foram os pregos que prenderam Jesus na cruz. Não foram os pregos. Se ele quisesse, ele teria saído dali. Ele se deixou pregar. Ele se deixou morrer. Por amor por você. O que segurou ele na cruz não foram os pregos, foi o amor de Deus, o amor de Jesus por mim e por você. Foi o amor de Jesus. A ressurreição é a prova de que o sacrifício foi aceito e você foi perdoado. Se não tivesse ressurreição, não adiantava Jesus ter morrido por mim. Se não tivesse ressurreição, nós não teríamos esperança. Porém, a tumba está vazia, mas o trono está ocupado. Fala comigo: tumba vazia, trono ocupado. Gente, você tem que celebrar isso. Tumba vazia, trono ocupado. Tumba vazia, trono ocupado. Jesus ressuscitou. Morreu cordeiro, mas ressuscitou leão. Aleluia. Jesus veio como cordeiro, mas ele vai voltar como um leão, para julgar e para restaurar, salvar definitivamente, eternamente, os seus filhos, os filhos de Deus, aquele que tem Jesus. E a nossa esperança é que ele vive. Você pode crer no amanhã. Amém? Para encerrar o culto, estamos em pouca gente, eu quero orar por você, mas quero ter um momento de louvor, você celebrando que ele vive, se apropriando pela fé dos benefícios da cruz, que é cura, libertação, restauração, seu propósito, mas sobretudo a salvação da alma, paz com Deus, paz com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Eu quero encerrar esse culto. Todos, por favor, vem aqui na frente. cabe todo mundo aqui. Corra bem rapidinho e vamos adorar com essa música ungida, porque Ele vive. Adore Ele, adore Ele. Vem, vem cantando já. Você que crê que a sua vida está nas mãos de Jesus. Ele vive, Ele vive, Ele ressuscitou.
Posso crer
sementes amargas, nós vamos colher sementes amargas, frutos amargos. Mas se a partir de hoje você começar a fazer aquilo que está sendo ministrado, você vai colher também a bênção. Amém? Amém? Então, aí nos relacionamentos, quando tem uma família que se relaciona bem, que é aberta, conversa, essa pessoa vai ter facilidade também de comunicação e de se relacionar na escola, no trabalho, na célula, na igreja. Ela já vem com essa facilidade. Então, daí nos relacionamentos, porque a base do relacionamento é a confiança. E recebemos essa confiança e outros valores da nossa cobertura espiritual familiar. Também da família nós recebemos bem ali a mistura do temperamento, a maturidade, a capacidade de absorver a falha dos outros. Mas uma outra característica que nós recebemos da família é a herança. Então, a herança é tudo que vem em forma de influência sobre nós. Com herança pode ser física, material, cultural, biológica, tudo. Tudo. Em herança, nós recebemos da nossa família. E isso está ligado na nossa vida, porque veja bem, falando na questão espiritual, porque Deus é um Deus de gerações. Lá no princípio, em Gênesis, no capítulo 12, o versículo 2 e 7, quem está anotando aí, depois você pode... Gênesis capítulo 12, então, o versículo 2 diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Isso daí era Deus falando para Abraão, né? E depois o Senhor apareceu ainda, ele não era Abraão, ele... era Abrão ainda. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei, né, darei esta terra. Então, Deus é um Deus de descendência, de geração. Então, tudo nós recebemos. A bênção, as promessas de Deus é para a nossa descendência. Amém? Então, quando você for orar, fala: Senhor, as promessas é para mim, para a minha descendência. E muitas vezes eu oro, até no devocional... que eu repasso para algumas pessoas e para o pessoal da geração Caleb. E eu, muitas vezes eu oro assim: Senhor, abençoe a nossa família. Esses que já têm e aqueles que virão ainda. Aqueles que nascerão ainda. Então, é algo que você pode estar orando. Você que já tem filhos pequenos, você que quer constituir uma família, já ore. Ore, declarando: Senhor, a minha família está debaixo de promessa, que essas promessas se cumprem na minha descendência, essa que já existe e essa que virão, quem sabe a gente nem vai conhecer. Se Jesus não voltar, daqui um tempo nós não estamos mais aqui também, né? Ele nos recolhe, mas a descendência continua e a bênção também deve continuar, amém? Então vamos orar, declarar, profetizar, fechar as brechas, consertar, para que isso recaia sobre a nossa descendência. Então, Deus, ele se move através das gerações. Então, e com o passar... Olha, veja bem, isso daqui é uma chave importante. Com o passar das gerações, há um entesouramento das promessas. Gente, Deus vai ajuntando tesouros inteiros. Agora eu não vou conseguir falar. Começa a falar em língua, é mais fácil falar em língua, tá? Das promessas, à medida que você caminha de uma forma fiel, Deus vai acrescentando em cada geração essas promessas. E elas vão se cumprindo, se cumprindo, se cumprindo, se cumprindo. Que coisa maravilhosa, extraordinária isso. Amém? Amém? Você toma posse disso. Mas também nós temos que prestar atenção, amados. Porque da mesma forma que há um entesouramento das promessas, mas dos pecados também. Dos pecados também. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, fala sobre ídolos, sobre se dobrar diante, fala especificamente sobre idolatria, na primeira parte do versículo. Mas aí ele fala que ele é um Deus, né, zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Deus é um Deus que visita até a iniquidade. Gente, tem pecado e tem iniquidade, tem diferença. O pecado é algo que acontece assim. Agora, iniquidade é raiz, é algo que é profundo, é algo que é arraigado às vezes na família. Né? Então, ele vai visitar até a terceira e quarta geração. Mas também depois vem a promessa, e nessa promessa que nós temos que falar, Senhor, vem consertando, eu quero consertar toda a minha vida mesmo, para me apropriar dessa promessa que o Senhor disse que abençoa até 1000 gerações. Glória a Deus, aleluia, amém? Né? Até 1000 gerações, Deus abençoa. Olha aí o cuidado, porque, veja bem, nós precisamos entender que todo pecado produz duas coisas, culpa e consequência. Culpa e consequência. Todo pecado produz isso. Mas vejam bem, a culpa é algo pessoal. É algo que nós vamos responder, nós sabemos, nós temos culpa. Mas veja bem, a consequência, ela é coletiva. Porque gera impacto na vida de outras pessoas. Veja bem aqui um exemplo. Uma mãe que tem HIV. Ela se relaciona e fica grávida. Daí a criança nasce com HIV. É justo isso? Não é justo, não é verdade? Não é justo. Agora, o pai, quando falece, ele deixa herança para o filho. É justo ou não? A herança. Quando o pai morre, é justo ele deixar a herança? A herança material. Sim? Entenderam? Então, daí a gente acha que não. A criança, não é questão da criança ter culpa. É que é geracional. A consequência acaba na coletividade. A criança não tem culpa. A culpa, quem foi culpada foi a mãe, que se relacionou, teve a vida promíscua, acabou, né, ficando doente. E a criança não tinha culpa, mas ela sofreu a consequência do pecado da mãe. Então, a culpa é individual. A criança não tem culpa disso. Ela não tem que se arrepender, ela não tem que confessar. A mãe que teria que fazer isso. Então, olha como é sério quando nós pecamos e que a culpa é nossa, mas a consequência vem na vida dos nossos filhos, dos netos e bisnetos. Entenderam bem? Está bem claro? Alguma dúvida? Está bem claro? Oi? Nós vamos ter ministração sobre isso. Calma que nós vamos chegar lá. Olha, hoje faltou tanta gente, um assunto tão importante, que triste, né? Mas amém por você que está aqui, viu? Você guerreiro, guerreira, glória a Deus por você que está aqui. Né? Então, gente, nós devemos entender que a herança, ela não é... A herança é por consequência e não por merecimento, né? Não importa se eu sou bom ou se sou ruim, se a herança é boa ou ruim, ela virá sobre nós. Então, nós recebemos a herança porque nós somos filhos. Quem sabe, você é filha de um milionário, recebe uma mega, né? E o outro lá, às vezes, não tem nem uma bicicleta para dar nesse tempo atrás. Gente, vocês viram? Não sei se vocês viram uma partilha que o juiz e o pessoal, eles não aguentavam rir, porque era para tal pessoa, ficou um porco, uma galinha, não sei quanto de queijo, outro não sei quanto de linguiça. Quem viu isso? Meu Deus, e é sério, não era brincadeira, não. Foi uma herança que foi deixada. Eu ri tanto, nem eles não aguentavam, porque era muito assim, porque eram vários, que vários filhos, para esse, isso, não sei quanta galinha, esse que cabrito, que não. Mas é herança, né? É herança. E aí foi engraçado o jeito que o pessoal conduziu aquilo lá, sabe? E eu acho que foi até a briga na justiça, porque eles estavam lá, né? No juiz. O juiz tinha uma juíza, estava lá no julgamento, gente, sério a coisa. Não é uma coisa inventada, Emma, foi algo sério. Né? Então, nós recebemos. Ou se for uma galinha, ou um cabrito, ou uma mansão, ou terra, nós recebemos. Né? Quem sabe a gente merecesse até mais. Mas, enfim, então, herança não é por merecimento, é porque vem sobre nós. Amém? Então, falando espiritualmente, a herança que recebemos dos nossos pais, ela irá nos ajudar a desenvolver ou trancar as seguintes áreas. Vejam aí, quais as áreas que podem, né, elas fluírem ou serem trancadas. Capacidade de frutificar, concretizar ideias. Capacidade de frutificar. Concretizar ideias, para quem está anotando, viver de acordo com o propósito para o qual nós somos criados, e olha aqui, veja que é importância também, desenvolver ou não a nossa vocação e dons. Quantas pessoas têm talento, dons e morreram ali pela forma, justamente por ter essa cobertura furada. Então, tudo isso vai travar, ou vai, né? Ela vai desenvolver de uma forma maravilhosa ou trancar. Então, resumindo essa questão da identidade, relacionamentos e herança, isso aí são pilares do nosso desenvolvimento pessoal e emocional. Então, uma cobertura ferida, ela gera filhos feridos. Em crise, confusos, que não sabe quem são, para que estão aqui e qual é o seu propósito? Quem já se perguntou aqui, para que eu nasci? Quem que já teve assim crise, assim, por que eu nasci? Por que eu vim nesse mundo? Agora, quando nós sabemos quem nós somos, que somos filhos de Deus, quando isso é, nós sabemos que nós viemos para um propósito. Amém? Amém. Então, essas famílias desestruturadas, como eu disse anteriormente, formam coberturas furadas, né, que geram filhos que não sabem quem são e para que estão aqui, aquilo. Por que eu vim? Enquanto eu não descobri o meu propósito, eu continuei perguntando. Por que eu nasci? Por que eu vim neste mundo? Por que eu vim tanto para sofrer? Por que as coisas não dão certo para mim? Por que... Né? Descobri o propósito, descobri quem eu sou. Continua o sofrimento, continua a luta, continua a batalha. Mas eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei para aquilo que eu vim, para aquilo que eu nasci, para aquilo que Deus, né? Ele falou assim, ó, tal dia lá, ó, você vai nascer. Vai nascer lá num dia frio, 2 de agosto de 57. Vai nascer lá no interior do Paraná, numa cidadezinha, distrito de Apucarana, Pirapó, cheio de pó mesmo, o nome era, porque era um pó vermelho. Que, nossa, né? Vai nascer 5 horas da manhã, debaixo de uma geada, uma filha minha, que ela não tem nem ideia do que eu vou fazer na vida dela. Mas ela nasceu para isso, amém? Da mesma forma, o dia que você nasceu, o Senhor falou isso com você. Amém? Pode ser que até hoje você não descobriu o teu propósito, mas hoje, nesse sarão de gerações, você vai sair daqui assim, olha, eu sei quem eu sou, eu sei para quem eu vim, para que, aqui, Senhor, eis-me aqui. E isso não só espiritualmente, mas também, né, você como profissional, família, mãe, pai, enfim, né, você que vai entrar, os jovens aí, glória a Deus que esses jovens não estão tendo conhecimento. É. Tem todo material, tem todo conhecimento para não entrar numa furada. Tá? Não vão querer sair correndo casado uma vez assim, não. Né? Conheceu, bateu o olho, me apaixonei. Ai, meu coração, gente. Né? Né? Vão com calma, gente, vão com calma. Conheça a família, conheça os pais, conheça como que ela trata o pai e a mãe, conheça como ele trata o pai e a mãe. Hoje eu vi lá uma pergunta do pastor Josué Gonçalves. Pastor, estou casada há 6 meses e meu marido não trabalha, só joga videogame o tempo inteiro. O que, que eu faço? Se ele é viciado no videogame, já era antes. Então cai fora, gente. Trabalha, é esforçado, estuda. Agora tem, né, muitas mulheres aí, gente, não fica olhando assim se o cara é lá galão. Galã, né? Galã. Não, olha a aparência, gente. Nós precisamos saber para construir uma família. Sim, sim. Porque, gente, nós não sabemos. Tem gente que o cara é tudo. De repente hoje tem, amanhã não tem. E de repente um que é esforçado, parece que não tem nada daqui a pouco. Eu admiro a apóstola Olívia, porque eu não sei se eu teria a coragem que ela teve. Gente, ela saiu, ela tinha uma família que era, ela morava muito bem, ela vivia muito bem. Ela teve coragem, coragem. Essa é uma mulher de fé. De casar com o apóstolo Nelson, ganhava um salário mínimo, foi morar na igreja, que era uma oficina mecânica que o pastor teve que limpar, porque era tudo cheio de graxa, e ele mesmo fez a divisória. Ele só tinha a cama e o fogão, e era uma cama de solteiro no início. Tem gente que poderia falar assim, Olívia, com certeza você tem que casar com um pastor que já está em evidência, que já... Não. Mas um dia ela falou assim, eu fiz uma oração, nem que eu tenha que entrar na igreja chorando, mas me dê um homem de Deus. É isso, gente. Me dê um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, eu admiro, porque eu não sei se eu teria coragem. Hã? E assim de Nelsons também, gente. Porque, olha, é tirar chapéu para os dois, gente. Nós temos o privilégio de ter essa cobertura espiritual. É privilégio de poucos. Amém? Então, até me perdi aí. Estou querendo já dar conselho para os rapazes, para as moças, hein? Então, agora, gente, foi a introdução. Agora eu vou entrar no assunto. agora eu vou entrar no assunto. Então, a ministração de hoje é sobre o trauma de Jefté. Quem está com a Bíblia ou no seu aplicativo aí, você pode abrir em Juízes, capítulo 11. Nós vamos ler do 1 ao 5, depois do 30 ao 32. Quem está anotando, Juízes, capítulo 11, versículo 1 ao 6, e depois do 30 ao 32. Jefté, ou Gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe, porém, a sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, e que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo... Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobe, não sei como que é a pronúncia aqui, exato. Assim, ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobe. Venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Vamos lá para o versículo 30. E Jefté fez um voto ao Senhor, Se entregarem os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Gente, olha aqui o que a Bíblia diz sobre este homem. Jefté, o gileadita, porque ele era de Gileade. Coincidentemente, o pai dele também chamava-se Gileade. E a Bíblia diz aqui que ele era um homem valoroso, ele era um homem valente. E com certeza ele sabia comandar, ele cresceu, né, tendo seus valores, tendo as suas habilidades, os seus dons. Né, ele era um guerreiro valente, então ele sobressaía com essa característica, por ser um guerreiro valente. Mas tinha um porém na vida de Gileade. E quem sabe, nas nossas vidas, na minha vida já teve um mas, quem sabe na tua vida tem um mas e tem um porém também. Né? Ele era filho de uma prostituta. Então, Jefté foi um fruto de uma cobertura familiar furada. Família desestruturada. O que, que aconteceu? O pai dele era casado, tinha esposa, tinha... Né? Não sei quantos filhos você já tinha e teve depois, mas ele se relacionou com uma prostituta e ela engravidou. Teve esse filho. E ele veio morar ali, ele por um tempo, né? Morou, mas só que, com certeza, todo mundo falava, lá vai aquele que é filho da prostituta. Era uma marca na vida de Jefté. Ah, ele é filho de Gileade, mas ele é filho, não é filho da esposa de Gileade, ele é filho de uma prostituta. Era um mas na vida de Gileade. E isso acabou. É, e o pai também tratava ele de uma forma diferenciada. Trouxe ali, com certeza, para poder cuidar, dar de comer. Mas ele entrou algo na vida de Gileade, né? Porque ele tinha esse potencial de liderança, ele servia tudo, era um homem valoroso, mas tinha esse porém, né? Por quê? Porque chegou num determinado momento, ele fez um voto que é algo, né? Que pai que faria isso, né? O primeiro, mas o que era um holocausto na época, lá, quando falava aqui biblicamente, né? O que era esse holocausto? Então, ele fez esse voto de uma forma precipitada. E quantas vezes nós sacrificamos os nossos filhos pelo sucesso profissional, pela felicidade pessoal? Nós queimamos os nossos filhos com o abandono, com o divórcio, com os prazeres. E você pode pensar, mas que homem é esse que fazia um voto precipitado assim? Mas trazendo para nós isso, muitos nós fazemos isso, sacrificamos os nossos filhos. E o que está atrás desse voto de Jefté? Né? O que foi que levou Jefté a fazer isso? Então, tudo que nós vivemos na infância, a nossa cobertura familiar, tudo os relacionamentos, também, lógico, alguns fatores externos, alguns traumas, isso vai refletir na nossa vida futura. Vai refletir na nossa vida de adolescente, de jovem, de pessoas maduras, de homem e mulher. Por quê? Este porém de Jefté acabou destruindo todo o potencial que ele tinha. Num momento ali, acabou destruindo. Jefté, ele era o fruto dessa traição. Né, do adultério do seu pai. E isso abria uma ferida, que é essa ferida de rejeição. E a rejeição é uma das dores mais profundas. E se você abriga a rejeição, que vai se transformando em raiz de amargura, falta de perdão, é onde abriga demônios. E na rejeição, quero falar um pouquinho sobre isso, existe esta rejeição, que às vezes a pessoa sofre, que é algo no dia a dia, Mas existe também um espírito maligno de rejeição. Esse espírito maligno de rejeição pode ter adentrado na linhagem familiar e vir perpetuando. É demoníaco. É a visitação desse espírito de rejeição. E tem a rejeição, que às vezes a pessoa sofre, mas existe, nós precisamos saber diferenciar isso. Que às vezes em momentos de libertação, às vezes a pessoa é curada pelo amor de Deus, a aceitação, mas também precisa ser expulsar o espírito de rejeição. E aí, o que aconteceu com Jefté? A rejeição entrou. E é verdade que às vezes ele poderia ir, mesmo ele sendo valoroso, mesmo ele sendo um guerreiro, pode ser que em algumas situações ele era rejeitado. Ah, é aquele lá, olha, o que, que foi o que ele foi considerado, daqui a pouco nós vamos ver, né? O que, que ele, né? O que, que acontecia na vida de Jefté? Então, a rejeição é o ataque mais fulminante de Satanás. Porque ele se infiltra em nossa mente e se propaga. Né? Vem aí a maldição através da rejeição. Né? Porque a base do reino de Satanás, gente, a base do reino de Satanás é rejeição e comparação. Rejeição e comparação. Lembra? Na aula do ciclo da ferida, que foi a pastora Vera que falou sobre o ciclo da ferida que abre através da rejeição. Então, a ferida, o ciclo se abre, né, através, o princípio é a rejeição. A abertura é através da rejeição. A carga de rejeição é lançada em nós. E daí, nós podemos reagir. Glória a Deus! Aleluia, né? Meu Deus, assustei com o espirro da irmã ali. Estou tão concentrada aqui. O ciclo da ferida, ele vem ali, vem de uma forma, como que nós vamos reagir à rejeição? Pode ser de uma forma passiva ou ativa. A passiva, a pessoa vai ficando fechada, interiorizando aquilo, já a ativa vai para a rebelião. Então, muitas pessoas que são rejeitadas acabam se tornando rebeldes. Na hora ela grita a dor da rejeição, explode na ira, vai a ira verbal, ira também física, fala palavras para ferir, de repente nem queria falar aquela palavra, não é aquilo que sente, mas faz isso, através disso. E aí, vai, aquilo, lembra do ciclo da ferida? Abre, depois vai para a propagação, depois aí, não, como é que é? Depois da... Começa a abertura, deixa eu lembrar aqui, abertura da ferida. Depois da abertura da ferida é a espiritualização e a compensação e depois a propagação. Você vai perpetuando. Então, o ciclo precisa ser fechado para não recair para as outras gerações, amém? E foi ali onde que Satanás se infiltrou na vida de Jefté. Foi através da rejeição. Que tipo de rejeição, né? Então, veja bem. Então, como a rejeição, esse ciclo da ferida se torna na maldição, como que a maldição, né, familiar se propaga através da rejeição? Então, a maldição é a desconectação, a família fica desconectada. Então, existe a maldição quando a família é desconectada. Então, quando a imoralidade dos pais, ó, muitos pais... Muitos filhos se rebelam porque os pais são imorais. Então, a rebelião no coração dos filhos, né? A imoralidade dos pais sustenta a rebelião no coração dos filhos. Existe uma quebra de comunicação entre eles, né? E nesta brecha, toda a iniquidade dos pais é respondida com desonra e rebelião dos filhos. Aí entra a propagação da iniquidade. Então, o pai feriu, machucou, através da imoralidade, o filho não aceita, se rebela, desonra, porque ele acha que tem direito de desonrar. A Bíblia diz, não fala assim, ó, você tem que honrar pai e mãe, se eles forem certíssimos, não, independente do que eles forem. Não é aceitar o que eles fazem, mas a honra de filho e de filha precisa acontecer. Para que a bênção de Deus venha sobre a tua vida. Amém? E de Jefté, o que, que aconteceu com Jefté? Isso fez com que ele se afastasse da sua família. Primeiro, ele foi rejeitado pelos irmãos. Olha lá, no versículo 7, os irmãos mandaram ele embora. Fala assim, olha, você não é. Você é filho da outra, você é filho da outra. Você é filho da prostituta. Ele foi expulso pelos irmãos. Pode sair daqui, não adianta, eles não aceitavam. Eles rejeitavam Jefté, não aceitavam de forma nenhuma. A herança de Jefté foi saqueada. E isso começou a nutrir a ferida nele. Primeiro, também a indiferença do pai. Gileade, ele era passivo. Ele não fez nada para resolver a situação. Ele deixou a coisa rolar. Ele está aí, ele está comendo, está bebendo, deixa que aconteça. Passivo, a passividade do pai ou da mãe pode gerar muitos conflitos dentro. A pessoa faz de conta que não está vendo. E o homem, principalmente, ele, que é o sacerdote, a cobertura, ele não pode ver que a coisa está indo, ladeira abaixo e não tomar nenhuma posição. Gileade, ele era o pai, independente que Jefté era filho de uma prostituta, mas ele era o pai. Ele teria que se posicionar, não, ele é meu filho, olha aí, ó, afirmando a identidade de pai no filho. Ele é o meu filho, ele vai ficar aqui, querendo vocês, irmãos ou não, ele é meu filho. Independente que ele não seja filho da sua mãe, mas ele é o meu filho. Mas Gileade... passivo, não fez nada para resolver a situação. Então, os irmãos que eram ativos atacaram, E o pai passivo, e aí é o coração, foi a ferida, foi aumentando. Então, outra coisa que retirou Jefté da sua família era a vergonha da mãe, A desvalorização da mulher ali, que foi usada como objeto sexual. Porque ela negociava com o próprio corpo. Com certeza ele passava e falava, olha, ele é valente, ele é um guerreiro, mas ó, sabe quem que é a mãe dele? Aquela que está lá naquele lugar, aquela é isso, isso. Então, a desvalorização, como que ele se sentia, Quando se referia, sabendo que ele era filho de uma prostituta. Filho de uma prostituta. Então, os irmãos expulsam de casa e o que que acontece? Ele responde à rejeição dos irmãos fazendo o quê? Fugindo. Ele fugiu. Sabe para onde que ele foi? O que a Bíblia diz aqui. Eu não anotei onde que é o versículo. Mas a Bíblia diz que ele foi para uma terra. Acho que eu li aqui, Foi para Tobi, O que que significa? O que que significa Tobi? É a terra de homens levianos. Ele foi se agregar e foi se juntar a homens que tinham a mesma característica levianas que a mãe tinha. Então, o que que acontece quando há rejeição, quando há essa cobertura, quando há o assunto que nós vamos falar hoje é sobre a bastardia, é o filho que nasce fora da aliança. É o assunto, eu estou na introdução. A bastardia, aquele que nasce fora da aliança do matrimônio. O que que trouxe, o que que acontece? Essa rejeição, essa situação espiritual sobre a vida de Jefté, ele fugiu. Olha bem, a Wanda ministrou, semana passada, que também Judá, ele acabou fugindo para não enfrentar. Era uma situação diferente, Uma situação... que ele tinha mentido, escondido, tinha feito toda aquela situação, envolvendo também um pouco de imoralidade ali, mas ele também fugiu para não enfrentar a situação. Muitos de nós fugimos. Nós não encarar dá trabalho, encarar, vai ter que falar, vai ter que conversar, vai ter que se arrepender, vai ter que consertar. Então é melhor fugir. Melhor entre aspas, Porque atrai consequências. E foi o que aconteceu, Jefté fugiu. E foi para este lugar, Porque olha, Tobi é todo lugar que tira você do lugar que Deus fez para você estar, amém? Todo lugar aqui que tira daqui, do lugar que Deus tem para você, onde você deve estar, é Tob. Então, nós, todos nós aqui, um dia ou outro, nós enfrentamos essa situação e acabamos fugindo e indo para esses lugares, né? Então, o que que acontece? Jefté era filho bastardo. E existe na palavra que o filho bastardo, ele não pode entrar na congregação. Até 10 gerações não pode adentrar. O que que significa isso? A dificuldade de acessar as verdades de Deus. A dificuldade de entender o propósito. De ter, de se abrir plenamente para o Senhor. E o que que aconteceu? Você lendo ali, Juiz, depois você vai ler, como ele era um homem valente, um guerreiro, ele sabia comandar, mas existia essa área na vida dele, trazendo para nós aqui, nós que somos chamados para liderar, pastores, apóstolos, presbíteros, líderes de célula. Por que que muitos ministérios acabam fracassando? Porque as pessoas assumem o ministério, assumem, né, o chamado, não curados. Ele exercia, ele tinha as habilidades, ele guerreava, ele era valente, mas ele tinha algo que precisava ser tratado. Ele estava debaixo de uma maldição. Infelizmente, muitas igrejas não têm tratado. Eu orei muitos anos para Deus, para nós trabalharmos nessa área, para que toda a liderança, para que todos os irmãos e irmãs realmente sejam curados. Por que que estouram os escândalos? Daí você fala, meu Deus, nunca pensei que aquele pastor pudesse fazer isso, aquela pastora. Nós não podemos apontar, julgar, porque se você for olhar, foram pessoas que não passaram pelo processo profundo de libertação. Quando lá no encontro expulsa demônio, expulsar demônio não é libertação. Expulsar demônio faz parte do ministério evangelístico. Em meu nome imporão as mãos, os enfermos serão curados e expulsarão demônios. Faz parte do ministério evangelístico. Agora a libertação é através do conhecimento da palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Aqui vocês estão recebendo enxurrada de conhecimento, quem sabe, que vocês ainda não tinham, né, ouvido falar e vão ver muitas coisas ainda. E também é o querer, é o desejar, Senhor, eu não quero continuar caminhando assim. E é triste que muitas pessoas estão no púlpito, pastores, apóstolos, por aí afora, nessa condição, líderes em geral. Se você está ferido, machucado, você vai gerar pessoas feridas e machucadas. Se você não está liberto totalmente, o que que vai acontecer? A área que você não está liberto, você não vai poder tratar com o teu discípulo. Porque você sabe que você não, que você está pecando nessa área, como que você vai falar desse assunto? Como que você vai encarar Satanás? E aí não se escandalizem, porque uma pessoa lá, grande, um grande homem de Deus caiu em adultério. A vida inteira, quem sabe, lutou, ou a mulher, lutou com isso, mas não foi liberto totalmente. Chegou uma hora, a cobrança vem. Satanás, ele é sagaz, ele fica esperando, gente. Ele pode esperar por anos. Por isso que nós precisamos realmente ser totalmente liberto, curado, porque daí ele não tem legalidade para tocar em nós. Porque ele espera. Ele vai na área, no calcanhar de Aquiles. Ainda bem que Jesus é misericordioso, né? Que ele nos perdoa. Agora, essas pessoas, o que que vai acontecer? A vergonha vem, a culpa, e muitos acabam não voltando, nunca mais. Em muitas igrejas, o que que acontece? O pastor, o líder, alguém, peca, cai, você vai lá e pisa em cima e acaba de matar a pessoa. Gente, que evangelho é esse? De você fazer isso? Jesus faria isso? Jesus fez isso? Não. Quando há o arrependimento, nós temos que abraçar, buscar essa pessoa, ajudar essa pessoa. Por isso que tem o sarando gerações. Aqui você pode abrir o teu coração, não importa se você está 30 anos na igreja, não importa a liderança que você ocupa. Se você tiver alguma área na tua vida, por favor, não permaneça. Venha, confesse, para orar, para você ser liberto completamente, para isso não perpetuar na sua descendência, na sua geração. Amém? Foi o que aconteceu com ele. Bastardia, cobertura furada. Filhos fora do casamento, sem a bênção. O que, que é essa cobertura dentro da vontade de Deus? Casamento abençoado. Casamento homem-mulher. Bênção de Deus, casado no civil. Que hoje em dia está na moda assim, vamos morar juntos. Se der certo, a gente fica. Se não der certo, troca. Daqui a pouco está com outro, está com outro, está com outro, está com outro, e assim vai. Gerando cada vez mais problemas, atraindo cada vez mais maldições, atraindo mais espírito de imoralidade. Cada pessoa que você se deita, você se deitava, né? Cada pessoa que você teve num relacionamento, você vai atraindo, abrindo as brechas, legalidade no espírito de imoralidade. Que daí vai visitar os filhos também. Porque é geração, é herança. É herança. E interessante, amados, que eu nunca ministrei, eu não me lembro se nunca, mas acho que aqui no Salão de Gerações, acho que nunca eu ministrei esse assunto. Sempre teve outras pessoas. Dessa vez, aprouve a Deus que eu ministrasse. Sabe por quê? Olha como Jesus é lindo. Sabe o que o Senhor me mostrou essa tarde? Que eu tenho na minha família. Que a bastardia entrou na geração. Gente, todo mundo ali. Família, o meu avô paterno, pai do meu pai. Naquela época eles falavam assim, roubou a avó. Entende? Roubou nada porque ela deixou ser roubada, né? Roubar é quando você vai lá e a pessoa não quer. Ela queria. Venha, me roube, por favor, né? Venha, me roube, eu estou te esperando, João. Era João o nome do meu avô, né? Mas por quê? Porque os pais não queriam um relacionamento. E o meu avô fez isso duas vezes. Então, o pai do meu pai. E naquela época, até voltar, até a família, até os proclamas, porque tudo não é que nem agora. Era tempo, né, para correr os papéis, como falava, né? E aí, minha avó engravidou do pai. Nunca, gente, meu Deus, eu tenho 31 anos caminhando aqui, nunca eu tinha pensado, falei, todas outras, muitas coisas, mas bastardia na família, não. E o Senhor me mostrou hoje à tarde. E meu pai, minha avó faleceu quando meu pai tinha 1 ano e 8 meses. Quando nasceu a minha tia, a irmã do meu pai, com 8 horas que ela tinha nascido, a minha tia teve hemorragia e ela faleceu. Então, meu avô ficou viúvo muito novo. Com 23 anos, ele estava viúvo, com 2 filhos. Daí, ele roubou a segunda. Daí, eu não sei se a minha tia da segunda, também se a tia lá engravidou logo ou não, mas do meu pai, hoje Deus me mostrou. E aí, o que aconteceu? Meu avô era muito brabo. Tanto é que ele assim era muito briguento. Então, é por isso que os pais das jovens não queriam, porque ele morava tudo lá, sabia, né? Brigava nos lugares, não queriam o casamento. E o meu pai foi criado pela avó. Então, ele ficou sem mãe, uma avó austera, e sem o pai também. A rejeição entrou. E hoje, mais do que nunca, passado o tempo, através do conhecimento, eu fui entendendo atitudes do meu pai. E o Senhor hoje falou assim, você lembra, filha, o que aconteceu que marcou demais a vida de vocês? Jefté fugiu. Normalmente, na bastardia, Quando entra a rejeição, a pessoa foge para as drogas, para a prostituição, para a imoralidade, para a pornografia, para a bebida, a fuga. Glutonaria, comer exagerado, não ter, né? Um basta, a pessoa come, 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 não, uma comida, é come emocionalmente, não que tem necessidade. Então a pessoa foge. Agora do meu pai, ele deu uma, olha, nós morávamos no norte do Paraná, e assim, nós viemos de uma fazenda, e meu pai ficou doente, a fazenda desse meu avô. Olha, veja bem, mesmo assim, meu pai sempre obedeceu ao meu avô. Trabalhou nessa fazenda 3 anos sem salário, dia e noite, sem parar, trabalhando, 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 trabalhando. Ele falava assim, ah, você tem o que comer, não precisa de salário. E a minha mãe falava assim, ah, eu fiquei grávida agora, precisava de roupa. Não, e ela, pai, não, você tem o que comer, se vira. Era desse jeito que meu avô tratava, meu pai. É um pensador, que ele não teve a mãe, né? Pai longe. E ainda quando tinha, mas meu pai foi trabalhar lá. E a gente morava nessa fazenda, mas meu pai ficou doente, teve um problema e teve que mudar para a cidade. Mas ainda bem que meu avô resolveu dar um gado lá para ele, falou, pelo tempo que você trabalhou aqui, acho que você não merece muito. Daí ele vendeu e meu pai comprou um comércio. Foi ali que eu já muito cedo, com 8 anos, comecei a trabalhar na loja do meu pai. E essa loja cresceu. Meu pai tinha uma habilidade para o comércio, era um dom. Ele ficou conhecido na cidade, na região, da loja com as melhores camisas. Tinha muita outra coisa, mas ele se especializou em camisas. Eram camisas ótimas. E, ai, a nossa felicidade. Primeira geladeira, primeiro sofá. Eu me lembro até hoje, gente, como ficou marcado. Sabe, o primeiro sofá que a gente teve em casa era vermelho, aquele daquele, aquele, parece que aquele plástico, assim, brilhante. Mas que delícia, o primeiro sofá, né? A geladeira vermelha também, daí veio geladeira, aí veio a TV, meu pai comprou o primeiro carro. Gente, fomos para uma casa melhor, nós estávamos vivendo assim como quem sonha, um momento de prosperidade. Minha mãe super feliz, porque a vida inteira trabalhando, se matando, né? De trabalhar de dia e noite, fazendo queijo, fazendo pão e fazendo isso, e, né? Não tinha todas essas coisas. E na cidade daí passou a ter. Eu lembro do primeiro liquidificador. Né? Então, na memória, gente, fica na memória. O primeiro carro, quando chegou o carro e a gente, né, saiu passear com o carro. De repente, o meu pai, por uma palavra, ele falou algo. E ele falou, eu vendo a loja. A gente chorava. Ele teve um problema com o pai e com a madrasta. Ele falou, eu vendo a loja. Eu lembro até hoje que eu chorava agarrado na perna do pai, a minha mãe chorando, por favor, Antônio, não faça isso. Não se precipite. Não, eu vou embora daqui. Eu aqui eu não fico mais. Gente, como Deus me mostrou hoje. Como o Senhor me revelou. Por quê? Porque até hoje eu nunca tinha entendido. Por que que meu pai fez isso? Como que uma pessoa vai deixar algo que está indo super bem? Quando você perde um emprego, quando você fale, você tem toda, né, para ir para outro lugar. Mas ali, gente, era algo, os clientes falavam assim, Antônio, não faça isso, por que que o senhor vai embora? Não, eu vou. Ele fez o voto, ele deu a palavra, eu vou. Saímos de Nova Esperança e viemos para Apucarana. 4 filhas. Quatro filhas, isso foi em 1970. 68, 69, prosperidade. Em 69, final de 69, ele fez esse voto. Em 70, ele veio para uma cidade que não conhecia, uma cidade muito maior, com 4 filhas. Eu com 13 anos, outra irmã com 12, outra com 9 e outra com 6. Começar do zero. Comprou uma lojinha pequenininha num lugar lá. E aí, 3 quadras adiante, tinha uma mega loja, que o cara fazia promoção assim, tinha filas de pessoas para entrar nessa loja. E meu pai tinha que pagar aluguel da loja, pagar o aluguel da casa, cuidar das filhas. Hoje eu entendo que quando eu pedi alguma coisa, é lógico que ele não tinha, mas só que não tinha aquela assim, hoje se você não tem, você fala, não tem dinheiro. Não, senta aqui, filho, senta aqui, filha. Olha aqui, por que o papai e a mamãe não podem comprar? Eu ganho. E isso, mano, não vai falando para ninguém, mas eu tenho, não tenho, eu tenho que comprar isso, eu tenho que pagar a luz. A pessoa, você ficar sem luz? Mas os pais não explicavam. Ele falava assim, se você quiser, você vai ter que... Eu trabalhava na loja. Se você quiser, você vai ter que... O que o meu avô falava para ele, ele falava para a gente. Você vai ter que comprar. Como comprar? Se eu não tinha salário, né? Mas hoje eu entendo... Olha, então é impressionante. Por quê? Ele fugiu. Sabe? A dor da rejeição, algo que, com certeza, o meu pai teve um desentendimento com a madrasta e meu avô... foi favorável a ela e meu pai tinha razão. Meu pai estava certo, tinha razão. Então, mais uma vez, ele se sentiu rejeitado. Daí ele fugiu. E nós fomos sacrificados com isso. Porque foi extremamente difícil. Tudo contado. Sabe quando teve que recomeçar do zero? Não ter as coisas, nunca faltou o que comer, mas era tudo contado. Dentro a gente tinha abundância, era assim, pedacinho, sabe? Não podia, era calçado, uma ia passando para outra, roupa ia uma passando para outra, e trabalhando. Daí meu pai falou, não dá, porque aqui não tem, eu preciso, começou a fazer feira. A feira lá também não era só produtos frute, horti, granjeiro, mas também no meio tinha bancas, que colocava roupa, aviamento, chinelo, então tudo que tinha lá na loja. E 5 horas da manhã a gente levantava no domingo, colocava aquelas coisas, meu pai colocava no carro, e nós íamos com as bancas, eu e minha irmã, ia lá 4 quadras andando com aquilo lá, andando, voltando, no frio, na chuva, para poder, porque o que ele fazia no domingo era o que dava para... comprar as coisas do mercado. Olha, o que é uma coisa... Demorou acontecer isso, gente. Mas uma hora vem, gente. Uma hora vai externalizar, vai passar. E essa questão da bastardia, né? Essa questão da bastardia, normalmente, acaba a pessoa que é filho bastardo, que nasceu fora da aliança, não digo 100%, mas em um percentual muito grande, a pessoa tem perseguição sexual. Os espíritos de imoralidade perseguem a pessoa quando é fora da aliança. Como as pessoas precisam saber disso? Você que é líder de cela, você vai poder aconselhar e saber, né, o que fazer. Com as discípulas em sentido isso. Então, além da pessoa não conseguir ter essa perseguição, né, sexual, um espírito de imoralidade, existe essa dificuldade também de não acessar as verdades de Deus. E se nós formos, hoje em dia, né, fazer uma pesquisa, o que tem de crianças, né? Que nasceram, né, fora dessa cobertura espiritual. E nós precisamos cortar isso pela raiz, né? Então, para entender sobre os filhos ilegítimos, nós precisamos entender esse princípio do casamento, tá? Porque o que Deus diz lá em Gênesis? Deixará o pai, deixará o homem, o pai e a mãe, e unir-se-á à sua mulher, à sua esposa. Deixará o pai e a mãe, mas como? Não é de qualquer forma, é com a bênção dos pais. Se o pai e a mãe não abençoam, não insista, gente, no casamento. Precisa ter a bênção dos pais, a bênção da igreja, né? A bênção sacerdotal e também ser legalizado, né? Essa questão do governo. né, casado no cartório. Por isso que muita gente que fala, mas eu não entendo por que no Salão de Gerações, se eu não sou casado legalmente, eu não posso participar. Porque é para a tua segurança, é porque você, nós não podemos dar umas brechas aqui. A pessoa vai se quebrar. Então, isto é verdadeiramente debaixo da cobertura dos filhos que nascem. Tem lá, os filhos casam com a bênção do pai e da mãe. A bênção lá do civil, a bênção no, ser legalizado no civil e a bênção da igreja. A bênção de Deus. Isso é estar debaixo da cobertura. Então, os filhos que nascem na aliança, dentro da aliança. Aliança estabelecida por Deus. Fora disso, é fora da aliança. Fora da aliança. Então, nessa noite... então, olha, aqui tem algo aqui muito importante. Né? Veja bem, e também essa questão sexual. Tá? Casamento, claro, que envolve sexo, né? Agora, namoro, não. No ato sexual, há uma ligação de sangue. Gente, vocês precisam saber disso. No ato sexual, há uma ligação de sangue. Então, uma criança gerada fora da aliança, do casamento, espiritualmente, é o resultado de um pacto de imoralidade e perversão. Tudo isso ocorre porque houve uma quebra, uma desconexão. E para consertar isso, é preciso reconciliação. Então, é importante o casamento abençoado, para que as brechas, né, não sejam abertas. Né? Tudo isso aí. Entenderam bem? Então, sexo é dentro do casamento. Sexo para ser abençoado é dentro do casamento. Fora do casamento, não é bênção. Então, Jefté, como filho bastardo, filho fora da aliança do casamento, estava com a cobertura furada. Veja bem, quando ele vai ali, ele vai lutar contra os amonitas. Daí ele faz esse voto: Senhor, se o Senhor me der o inimigo nas mãos, eu faço um voto, o primeiro que sair da minha casa, eu vou te dar em holocausto. E quem, quando ele volta, ele venceu, quando ele volta, quem que sai da porta da casa dele? A filha, ele tinha uma única filha. Agora, existem algumas vertentes. Se nós formos analisar de um lado, ali diz que o Espírito de Deus veio sobre Jefté quando ele fez o voto. Ele foi e venceu. Ele voltou porque eles chamaram ele, porque eles entenderam. Ele falou assim, vocês me desprezaram, vocês me rejeitaram, agora vocês me querem de volta? E chamaram para poder, e realmente Deus deu a vitória através do comando dele. Só que daí, quando ele volta, quem sai? Gente, nós temos que tomar cuidado com a questão dos votos, do que nós falamos, do que nós falamos, do que nós proferimos. E ali, o holocausto, nós sabemos que era o povo pagão que queimava os filhos em sacrifício, vivo, as crianças. Existia uma imagem, que era Moloque, com uma abertura no ventre, daí tinha uma fogueira e eles colocavam vivos lá. Agora, pensando, se ele era um homem que o Espírito de Deus veio, era um homem que conhecia a palavra, depois ele se tornou juiz, ele foi juiz por 6 anos, depois ele morreu. Rapidamente apagou o ministério dele. Então, quando a pessoa tem algo na vida dele... Aquele ministério também que é assim, acaba repentinamente. Precisa de ser tratado. E ali, a Bíblia, a filha diz assim, pai, deixa que eu me dê 2 meses para que eu possa chorar a minha virgindade. Ele falou, tá bom. Daí ela foi com umas amigas e voltou. E a Bíblia diz que ele cumpriu o voto. Agora, algumas vertentes dizem que ele não colocou a filha ali queimar, porque isso era o povo pagão que fazia. Deus abomina a morte de inocente. Mas, por outro lado, também, ele não teve descendência, porque pode ser um holocausto, um sacrifício, que ele disse, você não conhecerá varão, você morrerá virgem. Então, daí, ele não teve descendência. Então, muitas vezes, esse espírito, essa bastardia, vem roubar a descendência. Vem roubar a descendência. E nessa noite, Nós vamos orar por vocês. Eu gostaria que vocês se levantassem. Sabe por que ele fez esse voto? Porque Jefté tinha a necessidade de provar aos seus rejeitadores quem ele era. Não, vou mostrar para vocês agora quem eu sou. Vocês me rejeitaram, mas agora vou, né? Gente, ele teve uma vitória que parecia que foi aparente, mas foi uma tragédia daí, porque daí ele não teve descendência, ele perdeu a descendência. Então, o maior perigo de uma liderança ferida é que aparentemente tudo dá certo, as coisas acontecem, aparentemente Deus usa, mas a tragédia está logo ali, aguardando. Ele ganha a guerra, mas ele perde a sua descendência. E não ter descendência em Israel era terrível. Era algo muito frustrante. Foi um preço muito alto, né? E Jefté morre, ele governa lá 6 anos como juiz e depois ele morre, né? E também tem uma outra coincidência ali. Com quem que Jefté foi lutar, gente? Jefté era filho bastardo, filho da prostituta. Ele foi lutar com os amonitas. O líder era Amon, filho bastardo do incesto, né? Por quê? Nós vamos ter também, né, uma ministração sobre isso, né? Então, gente, o inimigo é sutil. Nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Eu quero perguntar aqui, porque é um momento hoje de conserto. É um momento hoje de vocês confessarem para que Deus venha, me interrompa esse ciclo, e venha e te liberte, te restaure. Eu quero saber, de repente você nem sabe, mas você pode pesquisar e perguntar, né? Porque eu não sabia do meu pai. Hoje o espírito também não tinha como perguntar, né? Meu avô já morreu, né? Mas a minha mãe, hoje eu liguei para ela, falei: mãe, me explica direito. Minha mãe com 92 anos, mas ela é bem lúcida. Mas ela foi falando, né? Quem aqui foi gerado fora da aliança? Os pais não eram casados, daí ficaram grávidos de vocês. Tá, tudo bem. Pode baixar a mão. Quem aqui foi gerado fora da aliança e acabou gerando fora da aliança? Fez a mesma coisa que o pai e a mãe fez. Você foi gerado e acabou tendo filhos fora da aliança. E quem foi gerado fora da aliança agora me deu uma confusão. Minha cabeça deu um tilto agora aqui. Deixa eu lembrar aqui que eu falei aqui, tá? Não, quem foi só gerado, mas não gerou, tá? Você foi só gerado, eu já fiz essa pergunta, né? Então, quem foi gerado? Então, quem foi gerado, eu gostaria que daí os conselheiros viessem aqui. Mas antes disso, gente, nós vamos, depois vocês vêm aqui, mas vamos fazer uma oração. Eu preciso tomar água aqui. Gostaria que vocês ficassem não com mão cruzada, os braços estendidos. Se por acaso você sentir alguma coisa, levanta a mão para que o pessoal possa estar aí te ajudando, tá? Então nós vamos fazer uma oração de cancelamento da maldição da bastardia, ok? Estão me ouvindo bem? Então aqui, olha, nascidos de pais não casados, tá? Você que nasceu fora da aliança. Você vai repetir essa oração. Fala: Senhor Deus, quero pedir perdão, intercedendo por meus pais, por ter sido gerado de modo pecaminoso, fora da aliança do casamento. Se eu fui gerado em lascívia e não em amor, segundo os padrões de Deus, confesso e peço perdão. Pela rejeição, pelo abandono, pelos pensamentos de aborto e tentativas de aborto, que eu fui vítima. Confesso assim o pecado dos meus pais, na minha concepção, fornicação, adultério, incesto, prostituição, estupro, e retiro o sangue do ato sexual que me concebeu do altar dos espíritos de moralidade. Cancelo todo pacto que afetou a minha vida e cancelando toda a perseguição de ordem sexual e de homossexualidade, assim coloco o sangue de Jesus e o poder da cruz entre a minha vida e essa maldição. Também se houve casos de bastardia entre meus antepassados até a décima geração. De igual forma, eu peço perdão por esses pecados. E de igual modo, coloco o sangue de Jesus e o poder da cruz entre a minha vida e essas iniquidades dos meus antepassados. E assim elas não terão nenhum efeito na minha vida, porque Jesus, meu Redentor, pagou o preço de toda iniquidade e levou a maldição na cruz. Assim, a maldição da bastardia está quebrada em minha vida. E expulso espíritos malignos de rejeição, de rebeldia, de mentira, de morte, de segregação, de orfandade, de esterilidade e de imoralidade. Declaro que, de igual forma, essa maldição não atingirá meus descendentes, em nome de Jesus. Peço perdão ainda por ter tentado compensar essa situação e por ter lutado com as minhas forças para merecer ser amado, por me sentir sem valor, por ter acreditado que eu era um erro. Mas a tua palavra diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais preparou para que andássemos nela. Assim, se Deus me planejou, eu não sou um acidente. Eu não sou um erro. Nós vamos continuar daqui a pouco a oração. Pode sentar. Eu quero que o Glaucio venha aqui. Glaucio, por favor. Ele vai compartilhar um testemunho, um breve testemunho. E daí nós vamos dar continuidade na oração.
Boa noite, igreja. Graça e paz. Que bênção, pastora, falando de bastardia. E cá estou eu de novo, né? Compartilhar mais um pouco. Querido, tudo que a pastora falou aqui, a ministração do bastardia, eu fiz a mesma ministração e foi ali que eu descobri que eu fui gerado antes do casamento. No dia da ministração, eu soube que eu participei da festa de casamento da minha mãe e do meu pai. Né? Engravidou, vai casar. Mas o que eu quero dizer para você quanto a isso? A bastardia tem um peso muito grande. A pastora falou agora mesmo, no versículo, que os bastardos não herdarão a Assembleia dos Santos. E até a sua décima geração. Você já imaginou isso? Você já parou para pensar o peso que há nisso, na bastardia? Eu fui gerado em bastardia. E eu gerei filhos bastardos. Para você ter noção do peso que é, você que talvez descobriu agora, que vai descobrir, há um momento da vida da gente, que é quando a gente é gerado em bastardia, que você não se sente parte da família.
Eu não me sentia filho do meu pai, não me sentia filho da minha mãe. Eu não me sentia incluso na minha família, porque eu fui gerado fora de uma aliança. Eu ouvi muitas vezes meu pai dizendo que eu não era filho dele, que eu não era filho, que eu não era esperado. Então eu fui rejeitado por muito tempo. A bastardia, ela traz a rejeição, ela traz muita coisa que vão só nos ferindo a vida inteira. Talvez você vai começar a detectar isso na tua vida hoje e na vida dos teus filhos, os que foram gerados em bastardia. Porque o mesmo sintoma que você tinha, o teu filho está tendo. É a mesma coisa. É um processo de repetição. Repetição. E quando há a bastardia, não há uma cobertura espiritual. Quando eu ministrei paternidade aqui, eu falei para vocês que meu pai, ele era evangélico. A importância que a pastora Dora falou de você estar aqui e passar por esse tratamento, queridos, você não tem noção, se meu pai tivesse passado por um tratamento desse aqui, como minha vida teria sido diferente? E eu fui passando por esse processo de filho bastardo, e eu procurava paternidade em alguém. Eu compartilhei que eu via paternidade no meu avô, eu sentia o cheiro do perfume dele. Porque eu não tinha a paternidade, eu não tinha a cobertura espiritual. E a minha vida foi cada vez pior. Cada vez piorando, piorando pelo fato da bastardia. Entrou-se um espírito de prostituição me perseguindo. Eu fui abusado quando eu era criança. Você acha que eu abri minha vida para meu pai? Para minha mãe? Eu não tinha cobertura espiritual. Eu não tinha uma cobertura de pai. Porque quando você gera filhos bastardos, você não tem o amor que você diz que tem pelo teu filho. Porque parece que há uma barreira entre você e ele. Entre o pai, o filho, o filho e o pai. E eu fui crescendo, e com o tempo minha vida começou a ficar pior. Mais perseguições, se entregando à bebida, se entregando à prostituição, porque o espírito de bastardia não traz apenas a rejeição, mas traz espírito de prostituição, espírito de violência, traz a rejeição latente em você. E sabe, queridos, cada vez mais isso era latente na minha vida. Foi crescendo, você começa a se envolver com vários tipos de pessoas. Vai se envolvendo com a gente, homem, falando de nós, se envolve com outras mulheres. E mulheres se envolvem com outros homens. E isso vai nos causando cada vez mais dano. Não só espiritual, como emocional. Quando eu me casei com a Elaine, que dó, a Elaine sofreu comigo. Eu não era convertido. E queridos, a história do meu pai se repetiu na minha vida. Eu, antes de tudo, eu tive um primeiro relacionamento antes de Elaine. E isso é tão sério, o reino espiritual, que a gente não pode brincar. Eu tive uma madrinha que, na verdade, era uma bruxa. E ela olhou para mim e falou assim: você só vai ser feliz depois dos teus 22 anos de idade. E foi o que aconteceu. Antes de eu conhecer a Elaine, eu tive outro relacionamento. Gerei um filho bastardo. Queridos, foi o maior trauma da minha vida. Porque eu fui trocado por outro homem. O homem sabe o que é isso. Muitas vezes, mulher, você acha que o homem não sabe o que é ser traído, o que é ser trocado, ser rejeitado. O homem sabe muito bem, mas não fala. Porque dentro de nós há uma barreira que não deixa nós abrir nossa boca. Porque nós somos os caras, os intocáveis. Mas dentro de nós aqui, existe algo que fica gritando. E nós prendemos. E eu gerei esse filho bastardo, fui para a prostituição, fui rejeitado mais uma vez. É bom falar isso não de maneira alguma. Houve com que uma bruxa me assumisse como madrinha. Houve a rejeição dos meus pais. Houve a prostituição me abraçando. Quando eu passei por esse relacionamento, eu tenho meu menino mais velho hoje, é uma bênção em minha vida. Eu quero dizer para você, se você passou por um relacionamento hoje, se você teve um outro casamento e hoje está num casamento santo, seja cada vez mais santo. Seja cada vez mais santo. Ah, mas temos que ver com a mulher da minha mocidade. Com a... Sim, é o que a Bíblia fala. Mas você não vai herdar o céu por isso? Você não vai ser feliz porque o Senhor te deu uma chance de viver uma nova vida? Queridos, conserta a tua vida. Então eu casei com a Elaine, conheci a Elaine no momento mais crítico da minha vida. Mais terrível, abandonado por pai, por mãe. A minha mãe ficou sem falar comigo mais de um ano. Quando eu conheci a Elaine. E casamos com a Elaine. E a Elaine sofreu comigo porque ela queria que eu confiasse nela. Eu não confiava nela. Eu não confiava. Então nós casamos, depois de 4 anos casados, tivemos o nosso filho. A história se repetindo mais uma vez. Fomos morar juntos. É, casado, quer dizer, juntamos trapo, né? Os trapos, eu tinha mais trapo, ela tinha as coisas boas. Então juntamos tudo e deu no que deu. E depois de 4 anos, nós geramos um filho bastardo. A história se repete tudo de novo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Deus foi tão misericordioso na nossa vida, principalmente na minha, que os nossos filhos hoje são uma bênção. Meu menino mais velho, a gente está orando para que ele venha para os caminhos do Senhor, mas ele não bebe, ele não usa droga, ele trabalha, ele tem hoje a esposa dele, digamos assim, tá em processo de querer casar, mas queridos, eu não tenho o que reclamar deles, porque um dia Deus cancelou toda a maldição. O Daniel foi o segundo filho que nasceu em bastardia. E da mesma forma, o Senhor tem um cuidado tão grande na vida dele. Que hoje o Daniel, eu fico até com vergonha de vez em quando. Hoje ele está no louvor na igreja, está nos caminhos do Senhor. Antes de ontem, nós estávamos conversando com a Elaine, ele subiu para o quarto, ele desceu, e falou, depois ele desceu de volta, falou, vocês ouviram o que eu estava fazendo? Eu falei, não. Estava orando. Aí ele fala assim para nós, não sei por que vocês ficam gritando, orando aqui, que a Elaine está escandaloso quando está orando. Mas ele está num processo onde Deus tem cuidado, porque foi quebrado aquela maldição da bastardia quando nós aceitamos esse processo. É doloroso? É. Traz choro? Traz, querido. Traz confronto? Vai trazer. Não importa a posição que você tenha, a pastora já falou, o cargo de liderança. Não importa a posição que você tenha na sociedade, não interessa, Deus não se importa com isso. Ele se importa que o dia que Ele vier buscar, você estará sarado, com as vestes limpas, falar, ei, vamos que você vai embora comigo agora. Aqui não é mais tua casa é o céu. É isso que Deus quer. E quando Ele fez isso, Ele veio e nos limpou. Foi aqui, foi no curso Sarando Gerações. Foi no curso de cura e libertação. Não foi bem Sarando Gerações, mas aqui foi um tratamento. O processo continua. Então o Senhor veio e cancelou toda a dívida. Toda a dívida. O Senhor trouxe os nossos filhos para a aliança. Meu menino mais velho, que você acha que nós fizemos com a Elaine? Nós trouxemos ele para a nossa aliança. Meu menino mais velho tem coisas que ele não conta para mim. Ele conta para a Elaine. Igual o filho faz com a mãe. Ele tem um amor pela Elaine como se fosse mãe dele. Porque ela acompanhou ele desde criança. E ela assumiu ele como mãe. E o Senhor veio consertando os nossos corações do filho ao pai e do pai ao filho. E hoje, essa maldição geracional de bastardia foi quebrada na minha vida. Mas até quebrar, nós com a Elaine viajamos e saímos. Ela atende, querido. A gente saía jantar, saía passear. E olha só como persegue, prostituição persegue. Nós estávamos sentados, eu vou contar, Polaca. Polaca é para mim, tá? Para vocês é Elaine, para mim é Polaca. Nós saímos para jantar, a gente sentava no restaurante, sentava geralmente um homossexual, bem na minha frente. E ficava me olhando, eu saía, ficava me encarando. Querido, eu nunca tive envolvimento com homossexualidade. Mas isso foi anos me perseguindo. Muita perseguição. Nós viajávamos com a Elaine, ia para uma praia, nós sentávamos em algum lugar, se não era, não era homossexual, eram mulheres que vinham e sentavam. Eu quase apanhava da esposa. Mas era uma perseguição tão grande que nos incomodava. Mas quando nós passamos e entendemos que deveria ser encerrado esse ciclo, a bastardia foi encerrada na nossa vida. E todos esses espíritos de prostituição, bebedice, eu sou gordinho assim porque depois que eu casei, tá, eu era bem magro. Então a esposa cozinha bem, deu uma engordada. Mas, queridos, você precisa quebrar esse ciclo. Se você sofreu até aqui, pensa o filho ou a filha como está sofrendo. Pai que tem filha, não deixa esse ciclo continuar na vida da tua filha. Você que tem filho, não deixe o ciclo se repetir. Sabe o que eu estou falando para os homens? Porque nós somos os abençoadores da nossa casa. Nós somos os sacerdotes da nossa casa. Você tem que se posicionar e quebrar isso na tua vida. Tem que acabar com isso na tua geração. Mulher, não deixe acontecer isso. Chama teu marido. Falei, bonitão, vamos consertar esse negócio aí. Está na hora. Está na hora de se mexer. Sabe por que eu falo isso? Porque minha esposa faz isso comigo. Se ela vê que tem algo errado, ela fala, vem cá, vamos conversar. Tem alguma coisa de errado. Não deixe teu filho sofrer, tua filha sofrer. Não deixe eles pagar numa consequência que sabe lá de onde entrou. A pastora falou do avô dela. O meu avô, da mesma forma, roubou minha avó. Meu avô era filho de português, minha avó, filho de índio com português. Minha bisavó era filha de índia, foi tirada do mato para casar com um português. Então a bastardia veio de muito longo tempo, veio vindo do lado da minha mãe, italiano com escravo, se juntavam, pegavam os escravos e casavam. Olha só como a bastardia veio impregnando muitos anos na minha vida. Toda essa carga veio sobre a minha história. Talvez você pense, ah, eu não tenho esse problema. Peça para o Espírito Santo te revelar hoje. O Senhor trouxe a memória. Graças a Deus. Hoje chegou o dia de você quebrar essa maldição na tua vida. Encerrar esse ciclo. Chegou um tempo na nossa geração, na nossa linhagem, que o Senhor falou, ei, chega. Aqui deu. Parou por aqui. E hoje eu tenho certeza, quando os meus filhos casarem, os meus netos estarão na aliança. Todos nascendo na aliança. Pensa que maravilhoso. A tua descendência nascendo numa aliança santa, sagrada. Será maravilhoso? O Daniel está em fase de que ele está se apaixonando. Eu creio que um dia ele vai casar, mas ele já está se apaixonando por alguém que segue os caminhos do Senhor. E ele já sabe que ele vai casar na aliança. Os filhos vão nascer na aliança. Não deixa, querido, acontecer isso. É muito sério. Eu carreguei por muitos anos o peso de ser um filho bastardo. Passei para o meu filho o peso de ser um filho bastardo. Mas o Senhor teve misericórdia da minha vida e cessou. Assim como hoje Ele vai ter misericórdia da tua vida e vai cessar. Deixa lá fora o teu eu. Aqui dentro é você e Deus. A pastora sempre fala ambiente seguro aqui dentro. Um lugar de você confessar para o Senhor. Se precisa se derramar, querido, precisa se confessar, se precisa se endemoniar, que seja aqui dentro. Quando você daqui para lá, deixa tudo. Tudo aqui dentro. Sai daqui para lá livre. Deixa o espírito bastardia aqui, larga ele. Falei, Jesus, dá um jeito nele, manda embora esse bicho aí, porque eu não quero mais na minha vida, na minha linhagem. E Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Amém? Faço. Faço. Vamos nos colocar de pé? Queria os intercessores aqui na frente, para nosso favor. Esse é um momento muito importante. Aonde nós vamos quebrar essa maldição e nós vamos chamar os filhos que nasceram fora da aliança para dentro da aliança do casamento. Vai ser um ato profético, querido, e quando há ato profético nos céus, o céu se move, ele se abre. Porque hoje é a libertação, a transformação. E para esse ato nós vamos fazer aqui uma bagunça santa. Vai ser um processo bem rápido. Eu gostaria que aqueles que foram gerados na aliança, presta atenção, que foi gerados na aliança, ficasse aqui. Na aliança, estou pensando em aliança, já estou tão acostumado com aliança, que até esquecendo, aqueles que foram gerados em bastardia, ficasse bem no centro aqui para mim, rapidamente. Pode ficar bem na frente. Os que foram gerados em bastardia, fica bem no meio aqui para nós ver. Agora presta atenção. Aquele que foi gerado e que gerou. Quem foi gerado e gerou filhos, no meu caso. Eu gostaria que ficasse na minha direita aqui. Os que foram gerados, só gerado, fica para cá. Os que foram gerados e geraram, ficam aqui. Vamos dividir bem aqui. Amém. Um pouquinho mais para cá, só para nós ter bem uma separação. Aqui, os que foram gerados. Tá? Aqui, quem foi gerado e gerou. Você vê que uma história se repete. Mas o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um ato profético nesse lugar. Antes, nós queremos orar com você. Aqui nós temos pais, mães e temos filhos. Você também é filho, porque você foi gerado. Mas você também é pai, mãe, porque você também gerou. E hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer esses filhos para dentro da aliança. Primeiro nós vamos orar junto de uma forma intercessória, trazendo o teu filho, a tua filha, para dentro dessa aliança. Depois nós vamos fazer o ato profético aqui, quebrando todo esse jugo. Amém? Nós vamos pegar essa parte. E nós vamos trazer esses filhos. Mas nós precisamos agora, quem só gerou, quem gerou o só aqui? Só gerou. Então se vai para aquele lado para nós lá. Esse aqui junta um pouquinho. No meio aqui, só quem foi gerado. Isso. Aqui quem foi gerado e quem gerou filhos fora da aliança. Chega um pouquinho mais para cá só para nós, porque tem bastante gente lá. Pessoal, vem um pouquinho mais para cá só para mim. Aí tá jóia. Presta atenção agora.
Bem certinho, vou recapitular aqui. Ó.
Quem só teve filho? Ali quem só gerou fora da aliança? Quem foi gerado?
Aqui quem foi gerado. Meus pais não eram casados, ou enfim, em tantas situações, você nasceu.
E aqui quem gerou e foi gerado? Tá. Quem gerou e foi gerado é aqui. Então é lá. Foi gerado fora da aliança e gerou depois. Exatamente, queridos. É muita coisa para a cabeça. Presta atenção, você vai descruzar teus braços agora. Fica bem à vontade, que ele não se trava, tá? Feche teus olhos. Se você estiver passando mal durante a oração, por favor, levanta a tua mão. Se você sentir qualquer coisa, às vezes começa a amortecer a perna, começa a doer a tua cabeça, levanta a mão, nós precisamos orar por você. A equipe está aqui, fica tranquilo, não se preocupa com quem está ao teu lado. Que a equipe vai estar olhando para você e vai estar te cuidando. Tá? Quem é e trabalha na intercessão da igreja, você não está autorizado a orar por ninguém. Somente o pessoal que está aqui trabalhando, que tem autorização da pastora Dora para orar por alguém. Tá? Você vai ser ministrado. Amém? Feche teus olhos. Repete assim comigo. Senhor Deus, diante do Senhor, diante de Satanás e seus demônios, nesse momento, eu peço que o Espírito Santo do Senhor esteja nesse lugar, que os anjos do Senhor estejam cercando esse lugar e nos guardando. Agora só eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço nesse momento, Pai, que o Teu Espírito comece a tocar agora, Pai, sobre todos os Teus filhos que estão aqui. Que nesse momento, Pai, comece a ser quebrado todo o espírito, Pai, de bastardia que tem entrado nas linhagens de cada pessoa que está aqui, tentando trazer destruição, tentando trazer, Pai, dificuldade na vida, tentando trazer destruição emocionalmente, em nome de Jesus. Aonde está escondido esse espírito, comece a sair agora, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem, Pai, tem retirada da vida de cada homem, cada mulher que está aqui, em nome de Jesus. Começa a retirar as tuas mãos agora, em nome de Jesus. Todo espírito de bastardia agora começa a se manifestar nesse lugar. Começa a soltar as vidas agora, em nome de Jesus. No nome santo de Jesus, Espírito Santo, eu peço agora, começa a tocar no mais íntimo, onde só o Senhor conhece. Aonde está escondido esse espírito? Aonde ele tem se escondido até hoje na linhagem familiar? Começa a arrancar agora. Do mais íntimo agora, em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo. Vai arrancando agora. Coloca as tuas mãos agora. Aonde estiver escondido nesse momento. Vai arrancando agora, em nome de Jesus. Todo espírito de bastardia que adentrou na vida dos filhos que foram gerados fora da aliança agora, em nome de Jesus. Começa a arrancar, Senhor, começa a retirar. Começa a tocar nos ventres agora, aonde há vida, aonde é gerado vida. Arranca agora, Senhor, em nome de Jesus. Começa a tocar, Espírito Santo. Vai arrancando agora. Vai arrancando agora, em nome de Jesus. Que a partir desse momento, todo espírito de bastardia que tem travado as vidas, tentando trazer morte, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a tirar agora, Senhor. Em nome de Jesus. Todo espírito de bastardia que adentrou na linhagem do pai, mãe, da quarta geração, da quinta, da sétima, de cada antepassado que vieram nos